voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio emergencial é prorrogado.
O objetivo é ajudar a população durante a pandemia.
Benefício agora vai até dezembro com um novo valor. Márcia Fernandes.
O auxílio emergencial será pago por mais 4 meses. Ele será estendido até dezembro no valor de R$ 300.
E governo anuncia que vai enviar a reforma administrativa ao Congresso esta semana.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais internet para a população.
O programa vai levar conexão para 9 milhões de pessoas. É o Norte Conectado. Gabriela Noronha.
O programa vai construir infraestrutura de telecomunicação de alta qualidade para toda a região amazônica. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Exportações em alta.
Balança comercial tem saldo positivo em mais de 6 bilhões de dólares.
Agropecuária puxou as exportações brasileiras. Priscila Machado.
O setor agropecuário puxou as exportações em agosto. A soja foi o principal produto agropecuário exportado.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Ampliar o acesso à internet na região norte do país, esse é o objetivo do programa Norte Conectado, lançado hoje pelo governo federal.
São várias ações coordenadas pelo Ministério das Comunicações para levar internet banda larga para escolas, hospitais e serviços públicos em geral, usando fibra ótica e alguns pontos de satélite.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o evento de lançamento do programa e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nádia, Alessandra, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a ideia é levar a estrutura de internet onde moram mais de 9 milhões de pessoas em municípios do norte. De acordo com o governo federal, a região é a que tem hoje as piores condições de acesso à internet no Brasil. Para mudar a situação, o programa vai construir infraestrutura de telecomunicação de alta qualidade para toda a região amazônica. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a iniciativa vai reduzir as desigualdades social e regional e promover a geração de emprego e renda.
Isso traz conhecimento através de educação, através de se conectar com o restante do planeta. Isso traz possibilidades para a saúde, isso traz possibilidades de serviços mais eficientes oferecidos pelo governo, através da justiça, através de outros serviços de governo. Isso traz o Brasil para dentro desses lugares.
O programa vai beneficiar gente como a dona de casa Rosana Gonzaga, que mora em uma fazenda em Novo Progresso, no Pará. Pagamento de boletos pelo celular é apenas um exemplo de coisas que Rosana faz pela internet. O problema, segundo ela, é que o sinal da rede nem sempre ajuda.
Agora, nos últimos dias, a gente está tendo muita dificuldade no acesso à internet por falha de comunicação. A gente tem umas torres lá que levam a internet até a propriedade, mas a gente vive com problemas. A gente nunca tem uma internet o dia inteiro. Então, se chove muito, falta internet.
Na primeira fase, o programa vai chegar às cidades de Macapá, no Amapá, e Alenquer, Almeirim e Santarém, todas no Pará. Mais de 950 mil pessoas serão alcançadas. Com 650 quilômetros de fibra ótica, vão ser alcançadas 165 escolas, além de hospitais e tribunais de justiça. A estimativa é que essa etapa fique pronta já no primeiro semestre de 2021. O ministro das Comunicações, Fábio Farias, explica que essa é só a primeira parte do programa.
Hoje estamos anunciando que já vai começar logo mais esse trecho e será o primeiro presidente de 9. Porque nós queremos mais 8 etapas, que iremos chegar até o oeste da Amazônia, até Tabatinga. E com esse final desse projeto, nós iremos chegar no total de investimento de R$ 1 bilhão para atingir 9,3 milhões de brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro reforçou que esse tipo de projeto ajuda na integração da Amazônia e também com a soberania do Brasil na região.
E nós temos a obrigação de manter essa região sob nosso comando. E é somente dessa forma com o entendimento de todos, dos três poderes, demais autoridades, buscando recursos, meios, se dedicando, se empenhando, que nós podemos dizer que a Amazônia verdadeiramente é nossa.
Também foi assinado nesta sexta-feira um decreto que regulamenta a lei conhecida pelo setor de telecomunicações como a Lei das Antenas. O decreto vai facilitar o processo de instalação de antenas de redes móveis no país e facilitar a implementação da tecnologia 5G. Ao vivo, Gabriela Noronha.
O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado em abril, no início da pandemia de coronavírus, e já chegou a quase 67 milhões de brasileiros.
O valor tem ajudado famílias de todo o país a passar por este momento de crise na saúde pública.
E para continuar ajudando essas pessoas, o governo decidiu prorrogar o benefício até o fim do ano, agora no valor de R$ 300.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com ministros e parlamentares em Brasília.
Na pauta também foi discutido da reforma administrativa que deve ser enviada pelo governo ao Congresso nos próximos dias.
O auxílio emergencial será pago por mais 4 meses. Ele será estendido até dezembro no valor de R$ 300. O auxílio foi criado em abril para atender pessoas que ficaram desempregadas, trabalhadores informais, microempreendedores e beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único afetados pela crise da pandemia do novo coronavírus. O anúncio da prorrogação foi feito nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro.
Criamos há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$ 600. Ele validou-se por 3 meses, o prorrogamos por mais 2 meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Ele é um pouco superior a 50% do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300.
A criação do auxílio em abril previa 3 parcelas de R$ 600 até julho. O auxílio já havia sido prorrogado uma primeira vez por mais 2 parcelas, um socorro que ajudou muita gente. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostra que o auxílio chegou a 38,7% das casas brasileiras. No Norte e no Nordeste, a ajuda atingiu mais de 50% dos lares. Um deles foi o do comerciante José Carlos Marinho, de Manaus. Ele conta a importância da prorrogação para ele e sua família.
Vai ajudar a mim e a minha família a comprar um alimento, pagar algumas contas e ajudar outras famílias do Brasil.
O governo federal também anunciou que pretende enviar o texto da reforma administrativa ao Congresso Nacional na próxima quinta-feira. A reforma prevê mudanças no funcionamento do serviço público. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância da aprovação dessa reforma.
Não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então é importante porque nós estamos não só os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, destaca que as decisões foram tomadas respeitando o teto de gastos e que vão trazer mudanças importantes para o país.
Se nós queremos manter o teto e temos compromisso de manter o teto de gastos, temos que conter o gasto, porque o teto não pode subir. Responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas.
A reforma administrativa tem sido discutida pela classe política desde o início do ano. A ideia é reduzir gastos, deixar o serviço público mais eficiente e garantir progressão por mérito aos servidores. Reportagem, Márcia Fernandes.
A medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial será analisada pelo Congresso. As datas de pagamento ainda serão divulgadas.
E o IBGE divulgou hoje dados que mostram os impactos do coronavírus na economia.
O Produto Interno Bruto, que mede a variação da atividade econômica, caiu 9,7% no segundo trimestre, em relação aos 3 primeiros meses do ano.
De acordo com o IBGE, os resultados refletem o período mais intenso de interrupção das atividades por causa do coronavírus.
No segundo trimestre de 2020, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, recuou 9,7% comparado aos três primeiros meses do ano, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é a segunda queda trimestral seguida. É também o menor resultado para a economia desde o início da série histórica, em 1996. Esses resultados estão diretamente ligados ao isolamento social, quando atividades econômicas foram parcial ou totalmente paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus, como explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles.
O PIB caiu 9,7% no segundo trimestre em relação ao primeiro, influenciado principalmente pelas quedas nos serviços e a queda do consumo das famílias. Dentro dos serviços, o que mais caiu foi exatamente serviços prestados às famílias, como hotéis, restaurantes, bares, academia, salão de beleza, saúde mercantil. E o consumo das famílias foi afetado negativamente pelo desempenho negativo do mercado de trabalho, pelo isolamento social e pela restrição de funcionamento de algumas atividades.
Segundo Rebeca Palles, o aumento do crédito e os programas de apoio governamental, como o auxílio emergencial, evitaram que a queda do PIB fosse ainda maior nesse segundo trimestre. O benefício recompôs a renda e ajudou o consumo de mais de 65 milhões de brasileiros, como ressalta o economista Thiago Moraes.
Sem dúvida alguma, o auxílio emergencial teve um impacto que evitou que a queda no PIB fosse ainda maior. Se a gente não assistiu aí a uma queda de dois dígitos, isso aconteceu graças ao impacto do auxílio emergencial. E esse impacto ele se traduziu principalmente em segurar a queda no consumo das famílias.
A indústria foi o setor que registrou a maior queda, 12,3%, seguida por serviços, 9,7%. Somados, indústria e serviços representam 95% do PIB nacional. A agropecuária apresentou alta de 0,4%. Reportagem, Paulo Garritano.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou hoje os resultados do PIB.
Ele disse que a retração na atividade econômica já era prevista por causa do isolamento social e da interrupção de muitas atividades.
Mas, segundo o ministro, já é possível identificar uma retomada na economia.
Guedes destacou a importância das políticas do governo, como o auxílio emergencial, que evitaram uma queda maior do PIB.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o resultado negativo do PIB entre abril e junho já era esperado, mas disse que analisando os meses individualmente, é possível identificar um início de recuperação da economia.
Vamos supor que o PIB seja 100, se ele cai para 85, depois volta para 90, depois volta para 95, em média ele foi 90 e você registra uma queda de 10% do PIB. Mas mais importante do que esse média sobre média é observar que abril foi o piso, é como se fosse 85, maio já é 90, junho já é 95. Mas o registro do segundo trimestre ainda é uma queda de 10%, que aliás é o que todo mundo previa.
Em reunião virtual da Comissão do Congresso, que acompanha os gastos com o enfrentamento à Covid-19, Paulo Guedes respondeu a questionamentos de parlamentares e destacou que, graças a medidas adotadas pelo governo, em conjunto com o Congresso, a economia do país pode apresentar uma retomada rápida após a forte queda causada pela pandemia do novo coronavírus, o que os economistas chamam de crescimento em forma de V.
Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%, que é o 9,7%, é o que saiu do IBGE hoje, mas na verdade isso é um som distante, isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos. Com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. A economia está voltando em V.
Paulo Guedes falou também sobre as medidas adotadas pelo governo para enfrentar os efeitos da pandemia. Ele citou a prorrogação do auxílio emergencial, que agora será de R$ 300,00, as medidas de crédito aos micro e pequenos empresários e o programa de complementação de salários, que, de acordo com o ministro, salvou 11 milhões de postos de trabalho no país. Reportagem Vanessa Leda.
Alimentos para quem mais precisa.
Comunidades tradicionais do país já receberam 400 mil cestas de alimentos durante a pandemia.
É daqui a pouquinho.
agosto, o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou, registrando superávit da balança comercial em 6,6 bilhões de dólares.
Este é o melhor resultado para o mês na série histórica, ou seja, desde 1989.
Mais uma vez, a agropecuária foi destaque nas exportações brasileiras.
Mesmo com a queda dos preços no mercado internacional, o Brasil registrou aumento no volume exportado e as exportações somaram mais de 17 bilhões e 700 mil dólares, superando as importações em mais de 6 bilhões de dólares. A Ásia foi o destaque positivo, com crescimento de 8,7% na compra de produtos brasileiros. O setor agropecuário puxou as exportações em agosto, com crescimento nas vendas ao exterior em mais de 24 milhões de dólares. A soja foi o principal produto agropecuário exportado, com recorde para o mês de agosto, com 6 milhões de toneladas. De acordo com Erlon Brandão, subsecretário de Inteligência e Estatísticas do Comércio Exterior do Ministério da Economia, nos primeiros 8 meses do ano, as exportações brasileiras estão mantendo o ritmo, mesmo com a economia mundial afetada pela pandemia de coronavírus.
Podemos observar que as quantidades exportadas em agosto de 2020 contra agosto de 2019 crescem de todas as categorias e o principal destaque aqui no volume, mais uma vez, a agropecuária.
No acumulado do ano, a balança comercial brasileira registra saldo positivo de 36 bilhões e meio de dólares. Reportagem Priscila Machado.
E o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, projeta que o setor agropecuário continue evoluindo na produção e feche o ano com 1,5% de crescimento.
Para o ano que vem, os números são ainda maiores, 3%, mais que o dobro de crescimento.
A carne bovina deve ter uma retomada, de acordo com as projeções do Instituto de Pesquisa.
O crescimento do setor para 2021 deve ser de 3,2%, segundo estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No caso da agricultura, alguns produtos terão destaque, como é o caso do trigo, milho e da soja. Já na pecuária, a projeção apresenta sinais de recuperação para todos os segmentos, liderados pelo aumento da produção de carne bovina, como explica a pesquisadora do IPEA, Ana Cecília Creto.
Porque o crescimento projetado para 2021 é de 3,2%, mais do que o dobro observado para 2020. O componente que vai contribuir de forma mais positiva vai ser justamente a carne bovina.
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Bartolomeu Brás Pereira, explica que esses dados favoráveis podem afetar diretamente o trabalho e o investimento por parte do produtor agrícola, pois com o setor demonstrando sinais de estabilidade, mesmo em tempos de incertezas, o trabalhador do campo encontra espaço e confiança para realizar ampliações de mão de obra ou maquinários, por exemplo. Segundo ele, seguindo neste ritmo, no ano que vem o Brasil terá safra recorde mais uma vez.
As projeções, elas são mesmo favoráveis, deverá aumentar essas áreas, né, em próximo de 3% essas áreas e a produção acima de 3.500 quilos por hectare. Por isso nós chegaremos aí com mais de 38 milhões de hectares plantados, né, com a produção de 3.500, quase 3.600, chegaremos aí a mais de 130 milhões de toneladas.
O estudo aponta ainda que o crédito rural se mantém favorável para a próxima safra, especialmente para o pequeno e médio produtor. Segundo José Eustáquio, diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, o conjunto de ações tomadas pelo governo na área econômica ajudaram a manter o setor em crescimento.
O ajuste da política fiscal com a política monetária fez com que houvesse uma expansão creditícia na economia brasileira. E o agronegócio foi beneficiado nesse sentido. Para se ter uma ideia, o ano safra deste ano, comparado com o ano safra anterior, o aumento das contratações de créditos expandiram em 10%, chegando a um valor de 191 bilhões de reais.
A carta de conjuntura do IPEA também fez uma análise do desempenho do setor em 2020. A previsão é de um crescimento de 1,5%. Reportagem Caroline Blaut.
Minuto do Caminhoneiro.
reforçar o diálogo e melhorar o trabalho dos caminhoneiros de todo o Brasil que estão garantindo o abastecimento de norte a sul durante a pandemia de coronavírus.
Esse é o objetivo do governo, que está em permanente contato com o setor.
Em mais uma reunião virtual do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, o Ministério da Infraestrutura reafirmou os compromissos com a categoria.
O secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa, destacou a implantação dos pontos de parada e descanso nas estradas brasileiras, uma das principais demandas dos caminhoneiros.
Tratamos de outros assuntos, como os pontos de parada e descanso, onde prestamos conta dos mais de 20 pontos de parada e descanso que já foram certificados e de uma meta ousada de até o final do ano chegarmos a 100 PPDs, que era uma reclamação antiga para que fosse cumprido a lei do descanso do caminhoneiro. Ações que deram previsibilidade para que o caminhoneiro planeje a sua viagem, podendo parar em locais seguros, sem ser multados e sem correr riscos desnecessários durante a sua viagem.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 3.159.096 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.950.931.
E 122.596 pessoas morreram de Covid-19.
Comunidades indígenas do país já receberam 400 mil cestas de alimento durante a pandemia do coronavírus.
Agora, a FUNAI abriu uma chamada pública para aquisição de mais de 22 mil toneladas de alimentos da agricultura familiar, que serão distribuídas às comunidades tradicionais.
Para proteger os povos indígenas durante a pandemia, o governo federal, através da Fundação Nacional do Índio, está distribuindo cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza para várias etnias. Está em andamento a entrega de mais de 3 mil cestas básicas e 1.500 kits de higiene e limpeza às famílias indígenas que vivem no Médio Xingu. São cerca de 1.580. O líder Gilson Curuaia, da etnia Curuaia, acredita que a ajuda é muito importante nesse momento.
Necessária, né, e fundamental para que a gente possa estar se cuidando, né, para esse momento difícil.
Já foram investidos quase 28 milhões de reais na proteção e combate ao coronavírus junto aos povos tradicionais, além de impedir a entrada de não indígenas nas aldeias espalhadas pelo país. Para isso, foram instaladas mais de 300 barreiras sanitárias que proíbem esse acesso. Numa força-tarefa composta por 450 servidores, as 39 coordenações regionais da FUNAI já distribuíram mais de 407 mil cestas de alimentos e 63 mil kits de higiene e limpeza, como explica a coordenadora-geral de promoção dos direitos sociais da FUNAI, Iracema Gonçalves Alencar.
Ao entregar cestas básicas, a FUNAI colabora para que os indígenas permaneçam em suas comunidades e assim evitem o contato com o vírus.
Para a compra de mais alimentos que serão destinados às famílias indígenas, a FUNAI abriu chamada pública para aquisição de mais de 22.700 toneladas de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Produtores familiares interessados em participar devem encaminhar as propostas até o dia 11 de setembro. Outras informações sobre a chamada pública é só acessar www.funai.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Da minha casa pra tua.
O cantor e compositor paraibano Francisco Ferreira Lima, conhecido como Pinto do Acordeon, recebeu uma homenagem póstuma hoje no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia, que lembrou o trabalho do cantor e sua trajetória.
Pinto do Acordeon faleceu em julho, aos 72 anos, e compôs músicas que foram gravadas por grandes nomes da cultura brasileira, como Fagner, Sivuca e Dominguinhos.
Ao longo da carreira, gravou 20 álbuns autoriais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça apresenta relatório com sugestões de combate à violência doméstica durante pandemia.
STJ define que o Ministério da Justiça deverá informar ao ex-presidente Lula sobre acordos de cooperação com Estados Unidos no âmbito da Lava Jato.
Justiça de São Paulo mantém penhora de patrimônio herdado por Paulo Maluf.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Grupo de trabalho do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, apresenta relatório com sugestões de combate à violência doméstica durante a pandemia.
O objetivo é combater de forma mais efetiva os casos de agressão a mulheres de todo o país. Patrícia Portales.
Segundo dados do governo federal, somente em abril, quando começou o isolamento social, as denúncias de violência contra mulheres aumentaram 40%. Na maioria dos casos, o agressor é o parceiro. Entre as medidas propostas pelo grupo de trabalho, o presidente do CNJ, o ministro Dias Toffoli, destacou a criação da campanha Sinal Vermelho, que conta com a ajuda de atendentes de farmácias e drogarias para apresentar denúncias de maus tratos. Pela campanha, basta a vítima fazer uma marca no formato de X na mão e mostrar ao atendente da farmácia.
Com essa campanha, pretende-se não apenas oferecer à vítima um canal alternativo de denúncia e acolhimento, mas também combater a violência de gênero enquanto fenômeno social.
Segundo Dias Toffoli, os resultados alcançados pelo grupo terão impacto positivo não apenas no judiciário, mas em toda a sociedade.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar 9 deputados federais e o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro.
Eles são suspeitos de usar de forma irregular a verba de gabinete destinada ao pagamento de despesas relacionadas ao exercício do mandato.
Segundo a denúncia, entre janeiro de 2014 e junho de 2018, os parlamentares contrataram a empresa Atos 2 Propaganda e Publicidade, que teria usado outras empresas para emitir notas falsas como comprovação de serviços que não foram prestados.
Outros 18 ex-deputados e um senador também são investigados, mas segundo Rosa Weber, a competência no caso deles é da Justiça Federal de primeira instância no Distrito Federal.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ser informado sobre pedidos de cooperação técnica formulados por autoridades brasileiras ou dos Estados Unidos para obtenção de dados da Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato.
Essa determinação é do ministro Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao conceder a liminar, o ministro Sérgio Cuquina entendeu não haver impedimento para que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao Ministério da Justiça, disponibilize ao ex-presidente Lula as informações em questão. Mas o ministro esclareceu que a liminar não permite o acesso ao conteúdo documental. Caberá à primeira sessão do STJ julgar o mérito do mandado de segurança.
Ex-prefeito de Belém, no Pará, é condenado a devolver 4 milhões e 200 mil reais aos cofres públicos.
Do Ciomar Costa foi denunciado na Operação Forte do Castelo. Marisa Omena.
A Justiça Federal acatou pedidos de ação do Ministério Público Federal contra o ex-prefeito, 6 pessoas e uma empresa. Eles foram condenados por improbidade administrativa em contratos de 2009 para prestação de serviços de comunicação, marketing e realização de eventos para a prefeitura.
Justiça de São Paulo mantém penhora de patrimônio herdado por Paulo Maluf.
O valor será utilizado para indenizar a cidade de São Paulo em 128 milhões e 600 mil reais. Carlos Ribeiro.
O ex-prefeito foi condenado em ação popular por utilizar o símbolo da campanha eleitoral dele em programas e uniformes de funcionários e órgãos públicos municipais. Segundo o desembargador que analisou o caso, a extensão da condenação ao patrimônio pessoal atende ao interesse público.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Música.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que permite o uso de verbas federais em ações de prevenção ao contágio do coronavírus na volta às aulas. Segue para a sanção presidencial MP que trata das assinaturas eletrônicas simplificadas. Projeto de Humberto Costa prevê a sustação de portaria do governo com regras sobre o aborto legal. Boa noite. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão usar os recursos federais em ações de prevenção ao contágio pelo coronavírus na volta às aulas presenciais. O projeto que trata da destinação de dinheiro repassado pela União por causa da emergência de saúde pública internacional foi aprovado hoje pelos senadores. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Raquel Teixeira.
O dinheiro poderá ser usado para que as escolas façam adaptações na infraestrutura sanitária para receber os alunos no retorno às aulas presenciais com mais segurança e higiene, com prioridade à construção de banheiros e lavatórios com acesso às redes de esgoto e de distribuição de água. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou relatório favorável à proposta.
Não se pode esquecer que a escola apresenta um percentual elevado de profissionais, tanto de docentes quanto de outros trabalhadores da educação, considerados como integrantes do grupo de risco, seja pela questão etária, seja pela fragilidade sanitária. Assim, a medida acaba tendo um caráter transversal, gozando de relevância nas áreas de educação, saúde, previdência e economia do setor público.
Pelo projeto da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, também será possível investir na compra de equipamentos de proteção individual, como máscaras, óculos, viseiras e materiais de higiene, água sanitária e álcool em gel 70%, para estudantes, professores, motoristas e equipe administrativa.
O Senado aprovou também a MP que cria assinaturas eletrônicas simplificadas para serviços de menor risco e sigilo. O certificado ICP Brasil será obrigatório para abertura de empresas, notas fiscais eletrônicas e transferência de imóveis e veículos. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A certificação digital ICP Brasil será exigida apenas em caso de necessidade de sigilo constitucional, legal ou fiscal, abertura e fechamento de empresas, notas fiscais eletrônicas emitidas por pessoa jurídica, transferência de imóveis e veículos e em documentos assinados por chefes de poder, ministros e governadores. O relator Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, disse que a iniciativa vai desburocratizar e modernizar os serviços públicos, além de promover agilidade.
Embora a assinatura eletrônica qualificada continue a ser a opção mais segura, essa tecnologia incorre em custos, o que torna pouco acessível a maior parte da população.
A assinatura simples permite a checagem de dados pessoais básicos, como nome, endereço e filiação, e será usada em serviços de menor risco e sigilo, e correspondem a quase metade do volume, como pedido de informações, consultas médicas ou outros atendimentos. Já a avançada é vinculada a quem assina, permitirá o acesso exclusivo de informações pelo titular e o acompanhamento de alterações no documento.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje à comissão da Covid-19 que o auxílio emergencial passará para R$ 300 e vai até dezembro. Ele também informou que o governo irá enviar ao Congresso na próxima quinta-feira a proposta de reforma administrativa e comentou dados referentes ao desempenho da economia, como a queda de quase 10% do PIB. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo Guedes, a queda do PIB é resultado do impacto inicial da pandemia e reflete um cenário sem as medidas econômicas adotadas de lá para cá.
Não quer dizer que o PIB brasileiro vá cair 10%. Então, hoje, todas as estimativas são de uma queda entre 4% e 5%, quer dizer, praticamente a metade do que esse som que está chegando agora de um passado distante.
O ministro voltou a defender que o Congresso Nacional dê andamento às votações importantes para destravar a economia. Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, existe uma sintonia entre os poderes para a retomada da agenda de reformas.
Depois da Previdência, a reforma administrativa e, se Deus quiser, na próxima semana, vamos dar sequência com a reforma tributária.
A reforma administrativa deve ser enviada ao Congresso na próxima quinta-feira. As novas regras de reestruturação das carreiras do funcionalismo devem se aplicar apenas a futuros servidores. A estimativa do governo é de uma economia de até R$ 500 bilhões em 10 anos com as mudanças.
E a proposta de orçamento enviada ao Congresso pelo governo prevê um salário mínimo para 2021 de R$ 1.067. O reajuste leva em conta apenas a inflação, sem aumento real. Repórter Rodrigo Rezende.
O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, destacou que o reajuste apresentado é o possível diante do cenário econômico brasileiro.
Para cada um real a mais no salário mínimo, nós tínhamos um valor da ordem de 300 milhões a mais de despesa.
Mas a definição do salário no projeto de orçamento foi criticada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, outros índices também deveriam ser levados em conta para o reajuste.
Precisamos urgentemente retomar a política de valorização do salário mínimo, inflação mais PIB.
A lei de diretrizes orçamentárias previa um salário um pouco maior, de R$ 1.079.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ganhou mais R$ 12 bilhões para garantir as operações de empréstimos. O PRONAMP surgiu para amenizar os efeitos da crise econômica causada pela Covid-19 e já emprestou mais de R$ 18 bilhões. Repórter Bruno Lourenço.
A grande procura por recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte motivou a edição de medida provisória que destina mais R$ 12 bilhões para garantir esses empréstimos. O presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas e autor do projeto de lei que deu origem ao PRONAMP, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, disse que os financiamentos desta vez devem ser limitados a R$ 100 mil.
Para atender de verdade o microempresário. Na próxima oportunidade, nós vamos voltar a fazer para o micro e para o pequeno empresário também. Não quer dizer que o pequeno não possa também tomar 100 mil, mas foi limitado em R$ 100 mil para atingir mais empresas, porque a dificuldade está muito grande.
Os empréstimos do PRONAMP têm taxa de juros máxima igual à Selic, mais 1,25% ao ano, e prazo de 36 meses para pagamento.
O Senado deve analisar um projeto de decreto legislativo apresentado com o objetivo de derrubar a portaria do Ministério da Saúde que trata do aborto legal. Repórter Érica Christian.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para assustar a portaria 2282 do Ministério da Saúde, que trata do aborto nos casos de estupro. Pela norma, os médicos deverão comunicar o crime à polícia, enviar provas materiais como fragmentos do feto e perguntar se a vítima quer ver a ultrassonografia. Antes do procedimento, ela fará um relato detalhado do crime e assinará termos sobre os riscos do aborto e a punição no caso de fraude. Para Humberto Costa, que é médico, a portaria pode dificultar o direito ao aborto legal previsto em lei.
Portanto, é uma norma completamente ilegal, cujo objetivo é claramente deixar as mulheres que são vítimas de violência sexual descobertas em relação ao direito que já é garantido pela legislação.
Ao defender as novas normas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que a portaria vai impedir o aborto ilegal.
Que há o temor, me parece, de que a situação indo à polícia tenha que investigar. Isso pode levar a fraude. Pessoas que queiram interromper a gravidez ao argumento de violência sexual, sem ser violência sexual.
O projeto para derrubar a portaria do Ministério da Saúde precisa ser votado pelo plenário do Senado e enviado à Câmara dos Deputados.
E um projeto do senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, torna inafiançável o crime de pedofilia. A proposta altera o Código Penal, como informa a repórter Lívia Torres.
O projeto de lei 4406 de 2020 pretende tornar inafiançáveis todos os crimes relacionados à pedofilia, além do estupro de vulneráveis. Apresentado pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, o projeto engloba o favorecimento de prostituição de menores, divulgação de imagens de estupro e crimes virtuais. Dário Berger falou que a impunidade favorece os criminosos e a legislação precisa ser mais severa.
Qualquer crime que envolva crianças é revoltante. E estarrecedor. É preciso que a legislação brasileira seja mais rígida para punir exemplarmente esses tipos de crimes, porque um dos fatores para que eles continuem ocorrendo é a certeza da impunidade.
A proposta também inclui crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia quer dar celeridade à tramitação da reforma administrativa.
Oposição critica a proposta de orçamento enviada pelo governo para 2021.
Câmara aumenta a punição para desvio de recursos destinados à pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou hoje projeto que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de verbas destinadas ao enfrentamento do estado de calamidade pública. General Peternelli, do PSL de São Paulo, elogia a aprovação da matéria.
General Peternelli lembra que o país se endividou para reagir à pandemia, mas não abandonou os preceitos de responsabilidade, publicidade e legalidade na administração pública. Ele entende como inadmissível desviar recurso público, em especial se for para combater os efeitos da Covid-19.
A autora da proposta, Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acredita que o projeto representa a vontade da população, que não aguenta mais os escândalos de corrupção. A deputada argumenta que é preciso ser rígido com os criminosos que desviam dinheiro dos hospitais e acabam sendo responsáveis pela morte de muitos brasileiros.
Samuel Moreira, de São Paulo, destaca que o PSDB tem coautoria no projeto aprovado na Câmara que aumenta as penas para casos de desvio de recursos voltados ao combate à Covid. O texto determina que a pena de reclusão seja aplicada em dobro se houver desvio de dinheiro previsto para o enfrentamento do estado de calamidade pública.
Para Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, a Câmara acerta ao aprovar a matéria e aplicar punições rígidas para quem roubar recursos voltados ao controle da pandemia. Ele alerta que é preciso fechar o duto da corrupção no país e que muitas pessoas estão morrendo, enquanto poucas se beneficiam do dinheiro público. A proposta segue para análise do Senado.
Justiça. A Câmara também aprovou na semana passada o projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região com sede em Minas Gerais. Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, critica a aprovação e lembra que o país passa por uma pandemia. Ele pondera que o judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo e que sua ineficiência, segundo ele, não pode ser premiada.
Já o Dair Cunha, do PT, enfatiza que a implementação do TRF em Minas Gerais será feita após a pandemia. O parlamentar também argumenta que a medida vai desafogar o Tribunal da Primeira Região, que atualmente atende 13 estados, além do Distrito Federal.
Cacá Leão, do PP da Bahia, também avalia que a medida vai desafogar o TRF da Primeira Região, que atende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e ainda o Distrito Federal.
Leandre, do PV do Paraná, se manifesta contra a criação do TRF em Minas Gerais durante uma crise sanitária. Ela reconhece a legitimidade da demanda, mas afirma que o momento não é oportuno devido à contenção de gastos por conta da pandemia. A deputada ainda critica o fato de só o estado de Minas Gerais ter sido contemplado.
Tiago Mitrô, do Novo, reconhece a falta de celeridade da justiça brasileira, mas critica a aprovação de projeto que cria o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais.
Segundo Tiago Mitrô, é um contrassenso remanejar cargos de concursados da primeira para a segunda instância, muitas vezes ocupados por indicações políticas. O deputado também alerta que a criação do TRF em Minas pode abrir precedente para outros estados.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, alerta para um possível posicionamento do ministro do Supremo, Edson Fachin, favorável à punição eleitoral de candidatos que sejam citados em comunidades religiosas. A deputada lembra que Fachin é o relator de uma ação que tramita no STF sobre o tema.
Doutora Soraya Manato alega que o próprio ministro já defendeu candidatos dentro de universidades, e tanto igrejas quanto universidades são espaços públicos. Além disso, a parlamentar enfatiza que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição Federal.
Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, critica texto publicado no portal Metrópolis com o título "Todo castigo para crente é pouco". Segundo ele, o artigo evidencia um preconceito religioso contra todos os cristãos, que representam 90% da população do país.
Milton Vieira afirma que o caso da deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido, é isolado e não representa os milhares de pastores que fazem excelentes trabalhos sociais no Brasil. Ele espera que o jornalista responsável pelo texto peça desculpas aos brasileiros.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, protesta contra a reintegração de posse em área indígena de Porto Seguro, na aldeia Pataxó, Novos Guerreiros.
Joênia Wapichana lembra que a medida contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede o despejo durante a pandemia e exige do governo federal proteção aos índios. Ela pede que as autoridades tomem providências em relação ao despejo ilegal.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, rebate crítica por ter aparecido no vídeo da sessão da Câmara com o boné do movimento dos atingidos por barragens. Ele afirma que tem muito orgulho de usar o boné, que representa a luta contra a privatização da água e contra os ataques ao meio ambiente feitos pelo governo de Minas Gerais.
Economia.
Em reunião da comissão mista que acompanha os efeitos econômicos da crise sanitária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a queda do PIB era esperada e seria maior se as iniciativas do governo, junto com o Congresso, não tivessem sido implementadas. A reportagem é de Silvia Munhato.
A queda do produto interno bruto de 9,7% no segundo trimestre do ano já era esperada e não reflete o que vem acontecendo nos últimos meses. Essa é a opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esteve em reunião virtual com os parlamentares da comissão mista que acompanha os efeitos econômicos da Covid-19. Para ele, abril foi o fundo do poço e os números estão melhorando.
Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%. Que é o 9,7, é o que saiu do IBGE hoje, mas na verdade isso é um som distante, isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos.
Guedes diz que a queda do ICMS, principal imposto estadual, foi de apenas 6% no primeiro semestre, comparado ao mesmo período de 2019. O ministro diz que ainda falta liberar uma enxurrada de dinheiro para os estados e municípios até o final do ano, pois até agora apenas 45% do total prometido foi repassado. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse ao ministro que o ritmo de crescimento seria maior se o governo investisse mais, retirando essa despesa do teto de gastos, como fazem outros países. Guedes diz que não dá para discutir essa mudança no teto no momento.
Então, realmente, a questão de rever teto, toda essa questão de conversar sobre isso, não pode ser quando a dívida está chegando a 100% do PIB, uma gastança generalizada por razões concretas de saúde, razões plenamente explicáveis, mas a verdade é que não é hora de você tirar a última âncora fiscal que existe. Se você começar a conversar de teto, você toca fogo nas finanças do país. Olha, vamos botar o teto só nas despesas correntes. Os investimentos podem seguir. Ora, as despesas correntes estão indexadas, obrigadas e vinculadas. O que vai acontecer? Vai estourar tudo em 10 minutos.
Questionado sobre o aumento previsto para o salário mínimo em 2021, apenas pela inflação no ano que vem, chegando a R$ 1.067, Guedes que um aumento maior, além de afetar as contas públicas, poderia gerar mais desemprego. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, reclamou que o dinheiro ainda não está chegando nos pequenos negócios por excesso de exigências e citou os empréstimos do BNDES para empresas que atuam como repassadoras para terceiros.
Os empresários recebem a carta, eles recebem a possibilidade, só que na hora de poder requisitar o dinheiro não existe. Então eu estou querendo pedir aqui uma sensibilidade muito grande do Ministério da Economia para que a gente possa auxiliar esses empresários, tanto pequenos quanto microempresários, e os atacadistas, que poderiam ter esse papel fundamental de fomentação da nossa economia.
Guedes diz que o ritmo de liberação aumentou muito e que o governo está calibrando as medidas conforme a demanda. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, critica a proposta de lei orçamentária enviada ontem pelo Executivo ao Congresso. Ele avalia que o texto prevê arrocho fiscal e sacrifício ainda maior para a população de baixa renda. Para o parlamentar, estabelecer um salário mínimo sem ganho real é absurdo e evidencia o caráter enganador do atual governo.
Na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o orçamento para 2021 encaminhado à Câmara revela a perversidade do governo em meio a uma pandemia que já matou 122 mil pessoas. O parlamentar considera inadmissível que haja cortes na saúde e na educação, enquanto os recursos para o Ministério da Defesa são aumentados.
Em relação à proposta de orçamento enviada pelo Executivo ao Congresso, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que o governo não valoriza a educação, que tem os recursos reduzidos em mais de 8%, e ainda diminui o que seria a previsão para o reajuste do salário mínimo. Ela acrescenta que o projeto dá mais importância ao Ministério da Defesa do que para outros setores.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, alerta para o corte de 180 bilhões de reais no orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2021. Ele critica a gestão do setor por militares, em especial no controle do desmatamento. O deputado também se solidariza com os trabalhadores dos Correios, que estão em greve porque, segundo ele, o governo não cumpre o acordo coletivo aprovado pela Justiça.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, vê como uma contradição os liberais defenderem o combate à corrupção e aprovarem leis que favorecem o grande capital. Para ele, em um país com tanta miséria, não faz sentido o governo cortar pela metade o auxílio emergencial, alegando que não tem dinheiro, e manter, no orçamento de 2021, isenções fiscais que chegam a 350 bilhões de reais.
Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, a promulgação da emenda constitucional do Fundeb permanente prova que há espaço na política para implementar medidas positivas, capazes de melhorar e transformar a vida das pessoas.
Zeca Dirceu espera que o avanço na educação motive o parlamento a abraçar também a causa da saúde pública, impedindo que sejam retirados recursos do SUS no orçamento de 2021.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, elogia a decisão do Congresso de manter o veto presidencial à suspensão de novas inscrições em empresas de cadastro negativo durante a pandemia.
Na visão de Henrico Mizazi, é preciso inverter a lógica atual de que o cadastro negativo é um limitador da concessão de crédito. Ele entende que, se as instituições financeiras não tiverem acesso a informações atualizadas e seguras, o crédito simplesmente não vai ser concedido.
A proposta de reforma administrativa do Poder Executivo deve chegar ao Congresso nesta quinta-feira.
O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro depois de reunião com ministros e líderes da base aliada do governo no Congresso. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
O presidente salientou que a reforma administrativa não vai atingir os atuais servidores públicos, mas somente os futuros concursados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou como objetivo um serviço público de qualidade, com meritocracia e concursos mais rigorosos. Para o líder do PT na Câmara, o deputado paranaense Enio Verri, no entanto, a reforma administrativa do governo tem um caráter ideológico e visa destruir o modelo de Estado existente hoje no país.
Nós não temos no Brasil um Estado inchado, nós não temos um número grande de funcionários, e fazer uma reforma é você diminuir salário, número de trabalhadores e, consequentemente, a qualidade do serviço prestado à sociedade.
Jair Bolsonaro também anunciou a extensão por mais 4 meses do auxílio emergencial a trabalhadores prejudicados pela pandemia do coronavírus, mas o valor das parcelas cai de 600 para R$ 300. Parlamentares de oposição criticaram a diminuição do auxílio pela metade e disseram que vão se mobilizar pela recuperação do valor original, como afirmou a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Tentativa de redução daqueles que mais precisam e permanentemente beneficiando aqueles que mais têm. Essa é a cara do governo Bolsonaro. Obviamente nós lutaremos contra isso e tentaremos manter o benefício de R$ 600, pelo menos até dezembro, e depois a manutenção de uma renda básica permanente para o povo brasileiro.
Em audiência pública na Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que a extensão do auxílio emergencial por 4 meses fornece uma camada de proteção à população mais vulnerável, enquanto o Renda Brasil, programa que pretende substituir o Bolsa Família, continua a ser estudado. A ideia é consolidar 27 programas sociais.
O problema não é só o assistencialismo, o conteúdo assistencialista, que é necessário, você tem que atender realmente aos mais frágeis, mas também o trabalho de remoção de pobreza futura.
cultura, que é justamente o foco na primeira infância. Você precisa de um foco na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, que a identidade, o aparelho cognitivo, toda a visão de mundo de uma criança é formada, de um futuro cidadão é formada.
A reunião prévia do presidente da República com os líderes da base de apoio no Congresso, antes dos anúncios sobre a reforma administrativa e o auxílio emergencial, foi classificada por Bolsonaro como muito produtiva. O encontro foi visto pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, como uma boa articulação entre o Congresso e o Poder Executivo.
Senhores líderes consultados sobre a matéria, sobre como conduzir a questão de cada assunto importante para o Brasil, e as decisões tomadas em conjunto têm, evidentemente, mais segurança e previsibilidade de aprovação no Congresso.
O líder do governo na Câmara elogiou tanto a proposta de reforma administrativa quanto a extensão do auxílio emergencial. Ele ressaltou os compromissos com a responsabilidade fiscal, o rigor nas contas públicas e a manutenção do teto de gastos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Presidência.
O presidente Rodrigo Maia elogiou a decisão do governo de encaminhar a reforma administrativa ao Congresso e afirmou que a matéria deve tramitar com rapidez na Câmara. Quem traz mais detalhes é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou ótima a decisão do governo de encaminhar na próxima quinta-feira a proposta de reforma administrativa e afirmou que vai dar celeridade ao texto assim que chegar à Câmara. Ele destacou que, junto com a reforma tributária e as propostas que regulamentam os gatilhos fiscais, que são ações de emergência quando custos da máquina pública ameacem o teto de gastos públicos, serão estruturais para poder organizar o orçamento e os programas do governo, como a proposta de uma renda mínima permanente.
A partir daí, nós podemos, no final do ano, organizar melhor o orçamento público. Eu acho que a partir dessas PECs, mas no curto prazo, principalmente a PEC do teto de gastos, vai nos dar a condição até de discutir, né, o melhor programa da renda mínima que o governo deve encaminhar para o Congresso por emenda constitucional. Então, acho que esses debates estruturais, eles é que podem dar melhores condições para que os programas que o governo quer implementar, que seja renda mínima, que seja recursos para investimentos, eles possam ter um espaço maior dentro do teto de gastos para os próximos 2-3 anos.
Em relação à queda do PIB de 9,7%, considerada a maior retração da economia brasileira já registrada em um único trimestre, Maia avaliou que já havia uma previsão de queda da atividade econômica em razão da pandemia da Covid-19. Ele espera, no entanto, que os próximos meses sejam de recuperação e que nos próximos anos a economia cresça acima do que está projetado.
Essas reformas são tão importantes, né? Quanto maior, melhor, para que a gente possa administrar o custo desse aumento da dívida pública, fazendo com que a sociedade tenha um impacto menor. Quer dizer, quanto maior o crescimento nos próximos 3-4 anos, né? Então, maior, mais cresce o PIB. Quanto mais crescer o PIB, melhor para a administração da dívida contraída devido ao coronavírus, que não é um volume pequeno.
Maia afirmou ainda que a decisão do governo de encaminhar medida provisória para prorrogar o auxílio emergencial por mais 4 meses no valor de R$300 foi importante e foi tomada com base no que a equipe econômica considera possível. Maia diz que é preciso ter cuidado para atender aos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, não dar uma sinalização negativa de descontrole do gasto público.
Acho que importante era o governo ter tomado a decisão de encaminhar aquilo que o governo, a sua equipe econômica, considera possível. Então, nós vamos avaliar os encaminhamentos, as propostas, o debate, mas acho que nós temos que ter muito cuidado, muita cautela nesse momento, né? O auxílio é muito importante. Até por isso o governo decidiu prorrogar, certamente, mas os valores eram valores que, de fato, já vinham gerando um impacto muito grande nas contas públicas, na dívida pública.
Maia também foi questionado sobre a previsão do executivo para o salário mínimo do ano que vem, no valor de R$ 1.067, que consta do orçamento para 2021 enviado ao Congresso essa semana. Segundo o presidente, a decisão do governo foi trabalhar dentro do orçamento possível, respeitando o teto de gastos e a arrecadação prevista. É o segundo ano consecutivo que o salário mínimo não tem aumento real, ou seja, o valor é corrigido apenas pela inflação, o que corresponde ao aumento de apenas R$ 22,00 no salário mínimo atual. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.